no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 7 de maio de 2024.
Vamos ao destaque do dia: impacto das chuvas no Rio Grande do Sul.
Para evitar subida de preços, governo autoriza compra de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento.
O produto é um dos mais produzidos no sul do país e o Ministério da Agricultura quer evitar especulações.
E ainda, o governo envia mais homens da Força Nacional de Segurança ao estado.
Cestas de alimentos já começaram a chegar e a entrega da declaração do imposto de renda foi adiada para os gaúchos.
Nossa repórter em Porto Alegre, Graciele Bittencourt, traz todas as medidas adotadas pelo governo federal.
E presidente Lula diz que prefeitos do estado já podem solicitar recursos federais para a reconstrução de creches, escolas e hospitais.
O governo está preparado, os ministérios estão preparados para começar a atender a partir de hoje. Portanto, prefeitos, entrem, sabe, no computador e comece a fazer seus pedidos.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Dengue cai em 21 estados e no Distrito Federal.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 2 milhões e 600 mil doses da vacina contra a doença para os municípios prioritários.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo federal segue trabalhando para apoiar o estado do Rio Grande do Sul.
Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais já foram destinados ao estado entre liberação de emendas parlamentares, recursos para auxílio social, aquisição de alimentos, entre outras iniciativas.
A repórter Graciele Bittencourt está lá acompanhando todos os desdobramentos e traz as novidades sobre a situação, que já deixou 95 mortos, 131 pessoas seguem desaparecidas.
São mais de 400 municípios atendidos e 1 milhão e 400 mil pessoas afetadas pelo desastre.
Olá, Graciele, boa noite. Como é que está o clima aí na região e quais são as últimas informações que você nos traz aí do Rio Grande do Sul?
Boa noite, Luciano. Olha, mesmo sem chuvas, Luciano, nos últimos dias aqui em Porto Alegre, a água avançou por mais bairros aqui da capital gaúcha. Não param de chegar aqui na capital do estado pessoas que tiveram que deixar suas casas. Já são cerca de 13 mil militares trabalhando e mais de 25 mil pessoas resgatadas. Foi o caso da família do vigilante Davi Medeiros. Eles tiveram que deixar o prédio onde moram, na zona norte de Porto Alegre. Ele conta como foi, Luciano.
Foi o pessoal do exército. Nós viemos no anfíbio, eu, mais umas 16 pessoas mais ou menos viemos ali. Nós tínhamos mantimento suficiente para uns 20 dias. Só que aí começou a evacuar muitas pessoas e foi diminuindo os recursos. E a água não parava de subir, não parava de subir.
A gente encontrou a família do Davi num ponto de resgate, que são os locais onde o governo, as equipes de salvamento e sociedade civil dão as mãos para acolher quem precisa de ajuda. Quando pediram socorro ao exército para o resgate, a filha do casal de apenas 6 anos teve uma preocupação a mais. Como levar o gato Stick, que é o gatinho da família? A pequena Bianca conta que o bichinho ainda está assustado.
É porque começou uma chuvelada e deu muita água na cidade e ela está se tremendo.
E Graciele, como é que está a situação dessas famílias? O que você tem visto por aí? Do que essas pessoas mais precisam nesse momento?
Olha, são milhares de famílias precisando de ajuda, sabe? Itens básicos de higiene, roupas e, claro, água e comida fazem toda a diferença para quem perdeu tudo. E o governo federal segue avançando nas ações de socorro e ajuda. Uma das principais é a distribuição de alimentos. 1.500 cestas básicas chegaram hoje para atender ao Rio Grande do Sul, numa ação conjunta da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Amanhã chegam mais 3 mil cestas por aqui. Nesta etapa, Luciano, o governo federal está direcionando 52 mil cestas básicas para o estado, mas a meta é chegar a quase 100 mil.
Agora, Graciele, na parte da segurança, o Ministério da Justiça anunciou também um reforço, não é isso?
Sim, Luciano, é verdade. Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski autorizou o envio de mais de 100 agentes da Força Nacional para garantir a segurança da população. Com isso, o contingente da corporação chegará a 220 nos próximos dias. Olha, também nessa sexta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, atualizou as informações sobre o dinheiro repassado até agora para o Rio Grande do Sul, na parceria entre o governo federal e o Congresso.
Esse corredor expresso que nós já estabelecemos, já temos 1 bilhão 330 milhões de reais identificados, 542 milhões já pagos, 246 milhões expectativa de pagar até o final dessa semana e 480 milhões são nas transferências especiais. Além desse valor de 1,3 bi, podem vir mais 448 milhões de reais, que são emendas indicadas pelos parlamentares gaúchos para outras áreas, para áreas de obras, estruturas, que nós estamos abrindo a possibilidade de que haja um remanejamento.
Outra preocupação do governo federal neste momento, Luciano, é apoiar o restabelecimento da transmissão de energia nos lugares afetados. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o assunto.
Todas as famílias que poderiam ter a energia restabelecida fora do perímetro de alagamento estão com a energia restabelecida. Os nossos ativos todos voltaram. Estamos com problema de manutenção e nas unidades operacionais e nas subestações.
Bom, segundo as companhias, cerca de 430 mil pontos estão sem luz pelo estado, viu?
Obrigado, Graciele Bittencourt, pelas informações aqui na Voz do Brasil. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República acionou o Ministério da Justiça no combate às notícias falsas que vêm sendo espalhadas sobre os trabalhos no Rio Grande do Sul.
O ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse que uma das mentiras é que helicópteros estariam sendo impedidos de fazer resgate dos desabrigados.
A AGU, junto com o Ministério da Justiça, irá acionar os órgãos competentes para a consequente ação judicial de responsabilização dessas pessoas, apuração e responsabilização das pessoas, porque se trata de um crime absurdo, não só da ordem moral, nem de reputação, mas estou falando de vidas humanas.
Após reunião realizada hoje na sala de situação sobre o Rio Grande do Sul, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que a prioridade é o resgate de pessoas.
O grande foco agora, nos próximos dias, é abrigo. O que fazer com mais de 50 mil pessoas em abrigo na região metropolitana? 3 refeições por dia são 150 mil refeições por dia. Água, lixo, material de higiene, gênero de primeira necessidade, descarte de toda essa estrutura. Então, eu quero insistir muito nessa questão do abrigo, porque essa quantidade de helicóptero, essa estrutura que estava trabalhando no resgate, ela vai passar a ter uma outra utilidade, que é poder chegar nas cidades.
A população que vive nos municípios atingidos pelas chuvas lá no Rio Grande do Sul vai ter mais tempo para entregar a declaração do Imposto de Renda.
A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega de 31 de maio para 31 de agosto.
O decreto abrange 336 municípios gaúchos em estado de calamidade pública.
A medida inclui também parcelamentos e cumprimento de todas as obrigações.
Além disso, os tributos federais com vencimento em abril, maio e junho de 2024 serão prorrogados para o último dia útil dos meses de julho, agosto e setembro de 2024.
E a catástrofe que assola o Rio Grande do Sul também foi um dos temas abordados hoje pelo presidente Lula ao participar do programa Bom Dia, Presidente, transmitido ao vivo pela empresa Brasil de Comunicação.
No programa, o presidente respondeu a perguntas de radialistas das 5 regiões do país por cerca de 1h30.
Lula reforçou o compromisso do governo federal em ajudar a população do Rio Grande do Sul, garantiu que não faltará recursos para reconstruir o estado e enviou uma mensagem aos gaúchos.
Estamos naquela fase do seguinte: o emergencial vai ser liberado a partir de hoje. Vários ministérios já têm autorização para começar a liberar os recursos iniciais para os primeiros socorros. Eu sei que é muito triste, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei o que é perder tudo como vocês perderam. Eu só quero que vocês tenham certeza: o governo federal vai fazer tudo, tudo, tudo para recuperar o estado do Rio Grande do Sul, porque não é só o povo do Rio Grande do Sul que precisa do estado recuperado, o Brasil precisa do Rio Grande do Sul recuperado.
O presidente também garantiu aos prefeitos que já é possível fazer pedidos de apoio do governo federal.
A partir de hoje, está aberta a possibilidade de se cadastrar para pedidos, sabe? Escolas, creches, unidades de saúde, hospitais, recuperação e equipamentos, ou seja, tudo o que for necessário para recuperar, para investimento em educação, creche, hospital, está pronto, aberto, o governo está preparado, os ministérios estão preparados para começar a atender a partir de hoje. Portanto, prefeitos, entrem, sabe, no computador e comecem a fazer seus pedidos.
Durante o programa, o presidente Lula falou também sobre economia. Para ele, os bons resultados no setor também se traduzem em melhorias na vida das pessoas, como o aumento da renda e o crescimento do emprego.
A economia está indo bem, a inflação está controlada, a taxa de juros eu espero que continue caindo, os investimentos estão acontecendo, então as coisas estão acontecendo no Brasil. Veja, a inflação está caindo, a fome está acabando, o salário mínimo está aumentando, a renda das pessoas está crescendo, o consumo voltou a crescer e o emprego voltou a crescer. O emprego voltou a crescer, que isso é bom. É a melhor política de distribuição de renda do mundo, é o crescimento do emprego, o crescimento do salário.
O meio ambiente também foi tratado durante o programa Bom Dia, Presidente. Lula disse que o compromisso do país é combater o desmatamento na Amazônia.
E lembrou que o tema será discutido na COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada ano que vem no Brasil.
Talvez nenhum país esteja preocupado com a questão da transição climática e da transição energética como o Brasil. E nós temos um compromisso que está de pé. E não foi um compromisso de lei, foi um compromisso assumido por nós que até 2030 a gente vai ter desmatamento zero na Amazônia. Agora, presta atenção. Ter desmatamento zero na Amazônia não é só manter árvores em pé. É cuidar do povo que está embaixo dela. É cuidar do povo ribeirinho, é cuidar dos indígenas, é cuidar dos pescadores, é cuidar dos extrativistas. Sabe? Cuidar de 28 milhões que moram ali. Esse é o nosso compromisso.
Outro tema que foi abordado pelo presidente durante o programa Bom Dia, Presidente, foi a preocupação com a possível subida do preço de alimentos em razão da tragédia no Rio Grande do Sul.
Lula disse que uma das prioridades do governo é garantir um abastecimento de alimentos, principalmente do arroz, que tem grande parte da produção no sul do país.
Hoje à tarde, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou que o governo vai editar uma medida provisória autorizando a importação de arroz.
O repórter Pablo Mundim acompanhou a anúncio da decisão e traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. O Rio Grande do Sul responde por 70% da produção de arroz do Brasil. Cerca de 80% da safra já havia sido colhida, mas o governo já estuda adotar medidas para evitar a especulação de preços. Entre as ações, o Ministério da Agricultura deve lançar um edital para a compra de 1 milhão de toneladas de arroz via Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Esta compra será para equilibrar a produção nacional e evitar que os preços subam e prejudiquem a população, como disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.
Neste momento, é para evitar especulação com arroz que até os produtores já teriam para suprir a demanda nacional. Mas tem dificuldade logística. E com a dificuldade logística para abastecer, vem a especulação. Então nós vamos, momentaneamente, evitar a especulação. Por isso, o primeiro lote deve ser de arroz já descascado e empacotado, para atender direto o supermercado.
A autorização desse edital para a compra de arroz descascado, empacotado e importado será por meio de medida provisória editada após o Congresso aprovar o decreto de calamidade aprovado pela Câmara dos Deputados e que deve ser aprovado pelo Senado ainda hoje. O ministro Carlos Fávaro disse ainda que apresentou aos ministros da equipe econômica um pedido da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul para que o Conselho Monetário Nacional prorrogue por 90 dias as operações de crédito e custeio dos produtores das áreas atingidas pelas enchentes. Luciane Mariano.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
O número de casos de dengue apresenta tendência de
queda
na maioria dos estados brasileiros.
É o que mostrou o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.
Mas o Ministério alerta, o trabalho contra a dengue não pode parar e a população deve continuar os cuidados de prevenção contra o mosquito que transmite a doença.
O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira dados sobre a dengue no país, recolhidos até o último sábado. A pesquisa mostra que 21 estados brasileiros e o Distrito Federal apresentam tendência de queda no número de casos de dengue. Já o Ceará, Maranhão, Pará e Tocantins estão com os números estáveis, como detalha a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.
22 estados estão com tendência de queda, então o mapa começa a ficar mais verde, né? Nós temos 4 estados com estabilidade ainda e nós temos 1 estado com tendência de aumento. Então, nesse momento no Brasil, apenas o Mato Grosso permanece com essa tendência de aumento.
Até o momento, o Ministério da Saúde destinou 150 milhões de reais para apoiar ações de enfrentamento da dengue nos municípios. Os recursos são parte do total de 1 bilhão e meio de reais reservados pela pasta para este fim. E para ter acesso a esse suporte financeiro, estados e municípios precisam decretar emergência e solicitar a verba para a saúde. De acordo com o diretor do Departamento de Articulações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Guilherme Werneck, apesar da redução da doença em quase todo o país, a população ainda deve ficar alerta.
Mas, em geral, para a maior parte das unidades da federação, a gente observou que elas passaram do pico. De novo, sempre lembrando que passar do pico não quer dizer que a epidemia acabou. Muitos casos ainda vão acontecer até que a gente chegue ao final dessa epidemia.
Ainda segundo os dados, foram distribuídas mais de 2 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a dengue para 1.330 municípios. Reportagem Gabriela Noronha.
Investimento em educação profissional para reduzir dívida de estados. É o programa Juros por Educação.
A proposta prevê um pacto nacional para a formação profissional dos jovens no ensino médio e o aumento da produtividade da economia brasileira.
Em caso de atingimento das metas de expansão de matrículas no ensino médio técnico até 2030, a taxa de juros reduzida passa a ser permanente.
O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou a parceria da pasta com o Ministério da Fazenda em diagnosticar a realidade de cada um dos estados.
É um esforço criativo, porque nós precisamos de recursos para induzir essa política, precisamos de investimento para isso. Tem estados que têm grandes dívidas. O que é que o Ministério da Fazenda, em parceria com o Ministério da Educação, estão fazendo os estudos? Qual é o valor das dívidas dos estados? Qual é a nossa meta? É chegar a 37% das matrículas de cursos de regulares do ensino médio concomitantes ou integrados ao ensino técnico, ao ensino médio. Portanto, nós temos algo em torno de 1 milhão e 155 mil matrículas no ensino médio nessa natureza.
O governo quer implantar um sistema nacional de assistência rural para levar novas tecnologias a agricultores familiares.
A ideia é que esses agricultores tenham acesso a crédito e assistência técnica e extensão rural para melhorar a produtividade com sustentabilidade.
O tema foi discutido em Brasília em evento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
A agroecologia é um modelo de agricultura alternativa baseada na integração e aplicação de conceitos sustentáveis na produção de alimentos e na segurança alimentar e nutricional. O modelo vem ganhando cada vez mais espaço na agricultura familiar do país, mas os desafios ainda são grandes para garantir que técnicas mais modernas cheguem ao pequeno agricultor, como explica o secretário de Agricultura Familiar, José Henrique da Silva.
Os dados do nosso último censo, apenas 18% dos agricultores familiares declararam ter algum tipo de assistência técnica e extensão rural. Então nós temos muito trabalho.
Para debater a importância da agroecologia e a inclusão de novas práticas sustentáveis, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está realizando um seminário com cerca de 500 representantes de produtores, fornecedores, de movimentos sociais e da sociedade civil, além de organismos internacionais. A meta do Ministério é construir um sistema nacional de assistência rural, a exemplo do SUS, para integrar todo o país e facilitar a adoção e melhorias no campo, como explica o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Para que o crédito chegue ao agricultor familiar e agricultora familiar, que chegue junto à assistência técnica e que ele possa acessar esse dinheiro para a produção de alimentos.
O ministro Paulo Teixeira citou a tragédia do Rio Grande do Sul e garantiu que o governo federal vai ajudar na reconstrução das lavouras e de equipamentos que estão debaixo d'água.
Aparelhar a Emater do Rio Grande do Sul, ajudar os agricultores nas suas perdas, para que eles possam continuar.
Durante 2 dias, Brasília será o espaço de diálogo sobre a produção e a biodiversidade. Reportagem Cleide Lopes.
Obras de 118 escolas indígenas e quilombolas que estavam paralisadas vão ser retomadas.
A iniciativa é do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial.
Para isso, foi criado um acordo de cooperação com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, no valor de R$ 195 milhões.
O acordo deve começar em maio e terá duração de 48 meses. Estão previstas atividades em 14 estados da federação.
Para intensificar as ações em defesa dos povos indígenas, o Ministério da Defesa instalou uma base em região antes dominada pelo garimpo ilegal.
A nova base está sendo utilizada pelas Forças Armadas e pelos órgãos governamentais de proteção indígena e de segurança.
O Ministério da Defesa implantou recentemente uma base de apoio no centro da terra indígena Yanomami. A instalação é utilizada por militares e agentes de segurança pública nas ações de enfrentamento ao garimpo ilegal e na proteção aos indígenas. Instalada próxima ao rio Mucajaí, em Roraima, a base reforça as ações coordenadas pela Casa de Governo. Situada em Boa Vista, a Casa de Governo é um espaço de articulação das operações de combate ao garimpo ilegal. Atuam na nova base integrantes das Forças Armadas, da FUNAI, do IBAMA, da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança. Desde o início deste ano, militares e agentes governamentais se dedicam no combate à infraestrutura de garimpo ilegal e de equipamentos usados pelos garimpeiros. O trabalho conjunto já destruiu 76 acampamentos, 269 motores e 4 aeronaves. O chefe do Estado-Maior Conjunto da operação, almirante Luiz Manuel de Campos Melo, enfatiza que a estrutura está situada em um lugar estratégico.
É uma região muito importante para o combate ao garimpo, porque ela está na confluência dos rios Couto Magalhães e Mucajaí. E essa base vai permitir que as nossas agências, a FUNAI, a CESAI, a Força Nacional de Segurança, o IBAMA, tenham uma presença mais permanente nessa região, podendo fortalecer as ações repressivas ao garimpo e o apoio aos indígenas.
A base implantada no território Yanomami tornou-se também um ponto de auxílio à saúde indígena, com os atendimentos prestados pela CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena. Mais uma base com estrutura semelhante está prevista para ser erguida próxima ao rio Uraricuera, terra Yanomami. A inauguração da unidade deve ocorrer no fim de maio. Reportagem Lani Barreto.
Foi prorrogada por mais 180 dias a vigência do estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional por causa da gripe aviária.
O vírus da influenza aviária H5N1 foi detectado em aves silvestres no Brasil.
Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o status de emergência vai ser mantido para evitar uma possível crise na produção de aves.
A prorrogação tem como objetivo manter as condições do ministério em adotar medidas para erradicar o foco de forma rápida e a mobilização também de verbas da União.
Até este momento, não há registro de circulação do vírus na criação comercial.
O Ministério dos Transportes inicia amanhã a etapa de consulta pública dos planos setoriais rodoviário e ferroviário.
A iniciativa pretende ampliar o envolvimento social, ouvindo a população sobre as prioridades de investimento. O objetivo é tornar a malha brasileira mais adequada às necessidades regionais e nacionais.
As contribuições serão coletadas através da plataforma Participa Mais Brasil e o acesso ficará disponível para a contribuição pelo prazo de 45 dias, até 22 de junho.
O endereço eletrônico é www.gov.br/plataforma-mais-brasil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF recolhe doações para o Rio Grande do Sul.
STJ entende que é possível cobrança de taxa de conveniência mesmo que o ingresso seja retirado na bilheteria.
TST e TSE suspendem prazos processuais em ações com origem no estado gaúcho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marina Fauti.
Começou a funcionar hoje no Supremo Tribunal Federal o ponto de coleta para doações às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.
O material será levado ao estado gaúcho pela Força Aérea Brasileira. Neto Costa.
Além de servidores, colaboradores e estagiários que desejem ajudar, o público externo também pode deixar as doações no ponto de coleta localizado em frente ao restaurante no edifício sede. Além do STF, há outros pontos de coleta espalhados pela cidade. A lista completa está no site do Supremo. Ontem, o vice-presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin, representou o tribunal em reunião entre os chefes dos poderes, na qual foi anunciada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, proposta de decreto para dar rapidez à ajuda ao Rio Grande do Sul.
Taxa de conveniência pode ser cobrada na venda de ingressos, mesmo que o consumidor os retire na bilheteria.
Esse é o entendimento do STJ. Fátima Ochoa.
Em ação civil pública, o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou a legalidade da taxa cobrada dos consumidores que retiram ingressos na bilheteria. O Tribunal de Justiça Estadual condenou uma empresa responsável pela venda de bilhetes a devolver a taxa em dobro nessa situação. Já a quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da empresa. Segundo a ministra relatora Isabel Galotti, conforme precedente do STJ, não há impedimento para que os custos de intermediação da venda de ingressos sejam transferidos ao consumidor, desde que haja informação prévia sobre o preço total da aquisição, com destaque do valor, o que ocorreu nesse caso.
Tribunal Superior do Trabalho suspende prazos processuais em ações com origem no Rio Grande do Sul.
Medida vale até 10 de maio. Samanta Flor.
A decisão foi tomada durante a sessão de ontem do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. Também estão suspensos os prazos de processos em que sejam parte o Estado do Rio Grande do Sul ou municípios gaúchos. A medida está prevista na Resolução Administrativa número 2565, de 6 de maio de 2024, e decorre do estado de calamidade pública em municípios do Rio Grande do Sul devido às enchentes que atingiram o estado. O TRT-4, no Rio Grande do Sul, também suspendeu até 10 de maio prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, inclusive telepresenciais, perícias e cumprimentos de mandados e atendimentos presenciais.
O Tribunal Superior Eleitoral também suspendeu os prazos dos processos com origem no sul do país.
A suspensão vale também para os processos em que as partes sejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na OAB Gaúcha. Daniela Ramalho.
Os prazos foram suspensos até o dia 10 de maio. A suspensão não se aplica para medidas urgentes como habeas corpus, mandados de segurança, tutelas de urgência e reclamações. Caso seja necessário, os relatores responsáveis pelos processos podem incluir outras situações na suspensão dos prazos, desde que seja comprovado que houve influência da situação de emergência no estado.
Unidades do Ministério Público Federal se mobilizam para receber doações para o Rio Grande do Sul.
A população já pode fazer doações de produtos como alimentos não perecíveis, roupas, rações para animais e produtos de higiene, inclusive absorventes. Maressa Almena.
As arrecadações serão entregues à Força Aérea Brasileira, que transportará os donativos, garantindo sua chegada rápida e segura ao destino final. Para doar, os itens devem ser levados às Procuradorias da República do Rio Grande do Sul, Amazonas, Mato Grosso, Distrito Federal, 1ª e 4ª Região. Para doar dinheiro, acesse as notícias no site mpf.mp.br/notícias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, avança a Política Nacional de Gestão de Desastres. Segue para o plenário o projeto que recria seguro obrigatório de veículos. Boa noite. O Senado aprovou nesta tarde o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que caíram nos últimos dias. O texto valerá até o final do ano e vai agilizar a destinação de recursos para garantir o socorro ao povo gaúcho. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, as despesas referentes a crédito extraordinário e a renúncia fiscal destinadas ao Rio Grande do Sul não serão computadas no cumprimento da meta fiscal e na realização de limitação de empenho da União. O projeto aprovado ainda afasta os prazos para adequação da dívida e dos gastos com pessoal aos limites definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e também as restrições e vedações impostas à União, aos estados e aos municípios para contratação de crédito, concessão de garantias, contratação entre entes da federação e recebimento de transferências voluntárias, desde que tais operações tenham como finalidade o enfrentamento da situação de emergência. Relator do projeto, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que a situação extraordinária e a urgência dos gastos não podem se curvar a questões orçamentárias ou de equilíbrio fiscal.
Como o povo que está lá sofrendo tanto tem pressa. É pobre, é rico, é idoso, é criança, é pessoas com deficiência, é branco, é negro, todos estão sofrendo com a avalanche das águas que estão matando a nossa gente.
Antes da votação, os senadores respeitaram um minuto de silêncio em memória das vítimas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aproveitou para se solidarizar com os gaúchos e pediu que a sociedade ajude da forma que puder para aliviar o sofrimento das pessoas.
E avançou a proposta que cria a Política Nacional de Gestão de Desastres. O texto foi aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta cria planos para prevenir calamidades, preparando o poder público e a população com ações a longo prazo e para responder a desafios imediatos. Repórter Marcela Cunha.
De autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, a intenção é minimizar as consequências de desastres, sejam naturais ou causados pelo ser humano. A votação da proposta foi impulsionada pela situação do Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas desde o fim de abril. O texto apresenta planos para prevenir a ocorrência de desastres, preparar o poder público e a comunidade para eventuais calamidades, responder aos desafios imediatos e recuperar as áreas atingidas. Segundo Pontes, o Brasil precisa focar no gerenciamento de riscos de forma técnica.
Toda vez que acontece um acidente, existe uma grande consternação, mas igualmente importante são as ações de prevenção e preparação. E isso é uma coisa em que o Brasil falha bastante. Consegue recuperar itens materiais, asfaltos, pontes e estradas, e etc., mas nunca a vida das pessoas que são perdidas nesses acidentes.
O plano de prevenção prevê obras de contenção para barrar o movimento do solo e de águas e proíbe a construção em áreas de risco. Já no plano de preparação, são definidas informações práticas, como a forma de a população ser avisada da intensidade das chuvas e para onde as pessoas serão levadas. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
E a Comissão de Educação aprovou uma proposta apresentada pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, presidente presidente da comissão para que as emendas do colegiado sejam exclusivamente destinadas ao Estado do Rio Grande do Sul. Para o senador, se outras comissões fizerem o mesmo, isso representará alguns bilhões de reais para o Estado. As quatro emendas de comissão foram aprovadas em novembro de 2023. Segundo Arnes, a proposta não altera a área de destinação de recursos já aprovada pelos senadores, mas direciona o dinheiro para o Rio Grande do Sul. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a votação de um projeto de lei que recria o seguro obrigatório para veículos. O governo informa que o valor de até R$ 60,00 será o mesmo para carros e motos. A proposta traz também a possibilidade de abertura de crédito suplementar no valor de R$ 15,7 bilhões para a União. Agora o texto será votado em plenário. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a retomada da cobrança do seguro obrigatório de veículos. O valor deverá ser o mesmo para carros e motos, segundo o líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia.
O valor será entre R$ 50 e R$ 60 para todos, no caráter de um seguro solidário para aqueles que se acidentam e não têm seguro privado contratado.
Jacques Wagner afirmou durante a votação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça que o presidente Lula vai vetar trecho que tratava como infração grave de trânsito o não pagamento do seguro. Senadores da oposição criticaram o aumento da carga tributária e Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, vai insistir no plenário para isentar da cobrança quem já tem seguro do veículo.
Vou para o plenário com esse destaque. Quem já tem uma apólice de seguro tem de estar desobrigado a pagar o SPVAT, DPVAT, NPVAT, o que for. Porque não é correto com quem ganha, com quem trabalha e sustenta o país.
O projeto de lei complementar apresenta também um artigo para liberar créditos suplementares no orçamento para o governo federal por conta do aumento de arrecadação verificado no início deste ano.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a Política Nacional de Assistência Estudantil. O objetivo é combater o alto índice de evasão escolar no ensino superior e auxiliar os estudantes a continuarem nas universidades através de uma bolsa permanência e benefícios como transporte e moradia estudantil. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Política Nacional de Assistência Estudantil busca ampliar o índice de conclusão dos cursos na educação superior, profissional, científica e tecnológica pública federal, criando condições de permanência para os estudantes, com benefícios como moradia, alimentação, transporte e saúde. Para ter direito, o aluno precisa cumprir requisitos, como ter estudado na rede pública ou na rede privada como bolsista integral, ter família em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou ter alto desempenho acadêmico e esportivo. O texto foi apresentado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, quando ainda era deputada.
O desafio de chegar à universidade ele é enorme, porque nós temos ainda um sistema de educação excludente, mas só chegar não serve. Como esse jovem, como esse estudante adulto vai permanecer e permanecer com sucesso?
O programa também cria uma bolsa permanência, que será paga a estudantes que não recebam nenhum outro auxílio acadêmico. O valor será de R$ 700 para alunos do ensino superior e R$ 300 para os do ensino médio e profissional, sendo que indígenas e quilombolas vão receber o dobro. O relator foi o senador Alan Rick, do União do Acre, e o projeto segue para análise da Comissão de Educação.
O Senado Federal arrecadou 5.263 cobertores novos que serão enviados ao Rio Grande do Sul. A iniciativa foi organizada pela Liga do Bem, um grupo de voluntários do Senado que arrecadou e organizou as doações juntamente com os gabinetes dos senadores do Estado, as torcidas organizadas dos clubes Grêmio e Internacional, além de outras instituições públicas e parceiros. A meta da campanha era arrecadar 5 mil cobertores até a próxima quinta-feira, mas já foi atingida e os itens foram entregues hoje na base aérea de Brasília para o envio das doações até a população gaúcha. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, parabenizou a ação e disse esperar que as colaborações continuem com o trabalho voluntário.
5.263 cobertores de casal novos estão sendo entregues na base aérea de Brasília a tempo de chegar aos que precisam antes da frente fria que se aproxima do Rio Grande do Sul. Eu parabenizo os servidores e as servidoras do Senado, a todos os voluntários e a todas as instituições instituições parceiras, ao mesmo tempo em que desejo que a mobilização continue e que, por meio da Liga do Bem, possamos seguir ajudando.
A campanha Liga do Bem continua. Quem quiser colaborar pode doar por meio do Pix a pcnsocial@gmail.com. Para quem está no Distrito Federal, também são aceitas outras doações, como produtos de higiene, água, mantimentos, ração para animais e outros itens que podem ser entregues nos postos de arrecadação do Senado e em vários pontos da capital federal. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara reconhece calamidade para facilitar investimentos no Rio Grande do Sul.
E deputados comentam ações necessárias para auxiliar a população do estado.
Divergência marca projeto sobre cobrança de taxa ambiental em atividade poluidora.
Boa noite. Grande parte dos pronunciamentos feitos pelos deputados no plenário da Câmara na sessão de hoje reforçou a necessidade de apoio do poder público e de solidariedade da população brasileira em face da tragédia ambiental e humanitária no Rio Grande do Sul.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, expressa solidariedade ao povo gaúcho e salienta os esforços conjuntos dos três poderes para a recuperação do Rio Grande do Sul. O parlamentar reforça ainda a importância da solidariedade nacional e destaca o empenho do governo baiano em enviar bombeiros e profissionais da área de saúde.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, avalia que é importante reconhecer as mudanças climáticas e condenar o negacionismo ambiental. O parlamentar elogia a mobilização das autoridades brasileiras em favor dos gaúchos e lembra que o governo anterior realizou cortes significativos na verba para o enfrentamento de desastres naturais.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, considera que a união entre as diferentes esferas de poder é fundamental para enfrentar a crise que abala o Rio Grande do Sul. O parlamentar alerta que há um crescimento de eventos climáticos extremos e reflete que o futuro da vida no planeta depende do cuidado com o meio ambiente.
Vermelho, do PL do Paraná, ressalta a urgência de o parlamento, a exemplo do restante do país, trabalhar de forma solidária para minimizar o sofrimento do povo gaúcho. Para ele, é preciso que os parlamentares superem das diferenças partidárias e votem matérias necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul.
Lucas Redecker, do PSDB, faz um apelo à Câmara e aos colegas de outros estados para aprovar projetos que garantam a flexibilização e o rápido repasse de recursos ao Rio Grande do Sul. Ele menciona a importância de adiar o pagamento da dívida do Estado com a União para priorizar os investimentos na reconstrução.
Osmar Terra, do MDB, rejeita a ideia de que a catástrofe no Rio Grande do Sul tenha sido resultado de negligência ambiental por parte da população local. De acordo com o deputado, a tragédia não foi causada pela falta de cuidado dos gaúchos, mas sim por um fenômeno meteorológico grave.
Ranieri Paulino, do Republicanos, da Paraíba, expressa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado. Ele ressalta a histórica conexão entre gaúchos e paraibanos, lembrando que as duas unidades da federação inauguraram um novo modelo administrativo a partir da Revolução de 1930.
Bongás, do PT, ressalta a articulação entre governo federal e autoridades do Rio Grande do Sul no enfrentamento às fortes chuvas que afetam o estado. Ele lamenta os prejuízos para os agricultores e afirma que, além de um plano de socorro, é necessário criar programas de recuperação da infraestrutura agrícola e de apoio financeiro aos trabalhadores afetados.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, também presta solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, enfatizando sua relação com o estado e a história de seus antepassados que migraram da Itália para cidades da Serra Gaúcha. Ele ressalta o apoio que a população do estado tem recebido, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros.
Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, expressa pesar pela catástrofe no Rio Grande do Sul e analisa que o reconhecimento da calamidade pública permite a tomada de medidas urgentes de amparo à população e reconstrução da infraestrutura.
Na opinião de Gisela Simona, do União de Mato Grosso, além de reconhecer o estado de calamidade no Rio Grande do Sul, o Congresso deve aprovar novas medidas que amenizem as consequências da tragédia. A deputada sugere a elaboração de um projeto que prorroga por 30 dias o vencimento dos boletos para os consumidores das áreas afetadas.
De acordo com Paulão, do PT de Alagoas, as ações imediatas do governo federal em favor do povo gaúcho revelam o compromisso social da gestão atual. No entanto, o deputado assinala que, além de recursos financeiros, é preciso proteger o meio ambiente para evitar futuros desastres.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica a sugestão de membros do governo federal que defenderam ações prioritárias para ciganos e quilombolas no Rio Grande do Sul. Ele também pede que o Executivo envie todo o efetivo do Exército ao Estado.
Messias Donato, do PL do Espírito Santo, lamenta a situação dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes. Ele critica a resposta do governo federal à calamidade, argumentando que o Executivo deveria enviar mais integrantes das Forças Armadas para ajudar no socorro às vítimas.
Paulo Viana, do União do Amazonas, expressa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, ressaltando a relação de eventos climáticos extremos com o aquecimento global. Ele menciona a situação dos amazonenses, que no ano passado sofreram com uma das maiores secas da história do estado.
Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, lamenta o cenário de tragédia visto em cidades do Rio Grande do Sul devido às enchentes. Ele se coloca à disposição da população gaúcha para ajudar no que for preciso e ressalta a sua ligação com o estado, onde chegou a viver parte da vida.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, ao se solidarizar com o povo do Rio Grande do Sul e com os que sofrem com a seca no Amazonas, frisa ser inegável a influência das mudanças climáticas sobre estes fenômenos. Ele conclama o parlamento a votar matérias estratégicas à preservação ambiental e para mitigar os efeitos do aquecimento global.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, que serviu por quase 10 anos no Rio Grande do Sul, lamenta o sofrimento dos gaúchos. Ele solicitou ao governo que conceda aos militares atuantes no estado poder de polícia para reprimir os furtos que têm ocorrido em residências e no comércio.
Zé Neto, do PT da Bahia, também se sente consternado com a tragédia que aflige quase 10% da população gaúcha. Para ele, dada a recorrência de enchentes e secas, é urgente que o Legislativo, despido do viés ideológico, crie um fundo para desastre e aprove leis para mitigar os impactos causados pela mudança climática.
Já Padovani, do União do Paraná, sugere ao governo que, além das ações em curso, congele o preço dos combustíveis nos estados do Sul, transforme as dívidas agrícolas em títulos a receber, desonere as folhas de pagamento, permita que trabalhadores empregados acessem o Bolsa Família e aloque recursos da Itaipu para calamidades.
E na noite de ontem, a Câmara aprovou o estado de calamidade no Rio Grande do Sul e a dispensa do estado de obrigações do limite de gastos.
Na ocasião, o presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a união de forças políticas em torno de medidas para a reconstrução dos locais atingidos pelas inundações. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão do plenário e tem as informações.
Na primeira sessão, depois do desastre climático que deixou mais de 80 mortes e 150 mil pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul, a Câmara dos Deputados aprovou mensagem do governo federal que reconhece estado de calamidade no estado até 31 de dezembro. Com isso, o Rio Grande do Sul fica excepcionalmente dispensado de obedecer várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal, uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. Além das mais de 80 mortes, mais de 110 pessoas estão desaparecidas em função de temporais que começaram há 10 dias e atingiram 364 municípios, inclusive a capital, Porto Alegre. Parte do estado está sem energia elétrica, água e comunicação. Também foram destruídas pontes e estradas. A mensagem do Executivo que reconhece o estado de calamidade e dispensa o cumprimento de exigências de controle de gastos foi aprovada pela Câmara em tempo recorde, em plena segunda-feira, dia não usual de votações no plenário da Câmara. O texto foi aprovado por unanimidade depois de acordo de líderes feito na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. A união em torno da medida que flexibiliza as regras fiscais para o Rio Grande do Sul foi destacada pelo deputado Merlong Solano, do PT do Piauí.
A articulação do presidente Lula, junto com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, de uma lei orçamentária especial para que o Brasil possa ampliar a operação de socorro ao Rio Grande do Sul e, mais do que isso, desencadear na sequência um amplo programa de reconstrução daquele estado que vai precisar muito disso. É, inclusive, um aprendizado para o nosso país e para o mundo, porque tragédias como essa, infelizmente, tenho que dizer, voltarão a acontecer não só no Brasil, mas no mundo.
O texto aprovado permite que o governo federal não inclua no limite de gastos os créditos orçamentários extraordinários que serão empregados na recuperação do estado. Esse limite, conhecido como meta de resultado fiscal, é a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo. O estado de calamidade também dispensa o governo gaúcho de punições previstas na lei que trata de responsabilidade fiscal. Uma delas é a proibição de contratar operações de crédito e de receber recursos federais em caso de dívida acima do limite permitido. O texto aprovado teve parecer favorável do relator, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Mas a tragédia no Rio Grande do Sul provocou debate no plenário. A oposição criticou a distribuição de recursos orçamentários, como diz o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro.
81 bilhões para aumento para juízes, 16 bilhões para a Lei Rouanet, 3,3 bilhões em viagens do governo e somente 0,3 bilhões, quer dizer, 300 milhões para a ajuda do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai falar de pacto federativo. O Rio Grande do Sul, e aí não é problema só do governo Lula, não, é de todos os governos, que a gente tem que rever esse pacto federativo.
Já o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, defendeu mais recursos no orçamento para a prevenção de desastres climáticos.
É inadmissível que um país do tamanho do Brasil, com a diversidade climática que nós temos, nós não tenhamos uma política de prevenção aos desastres do meio ambiente. E o Brasil não tem dotação orçamentária para prevenção contra acidentes climáticos. Precisamos tê-los, precisamos evoluir nessa área.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a união das forças políticas em torno das medidas necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul. No fim de semana, antes da votação, ele visitou pessoalmente as áreas atingidas.
Nesse momento, é momento de afastarmos qualquer tipo de politização, de polarização, de ideologia, em respeito às vítimas que já foram, aos familiares que sofrem, aos centenas de desaparecidos, a um trabalho que não vai ser pequeno nem rápido. O sentimento da Câmara dos Deputados hoje é votarmos a urgência, é votarmos o mérito e darmos prosseguimento para que o governador do estado, prefeitos, autoridades possam traçar uma linha de atuação.
A mensagem do governo federal que reconhece estado de calamidade no Rio Grande do Sul e dispensa o estado de obedecer a várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, compartilhou sua alegria em ter participado ontem do início do mutirão de 194 cirurgias para crianças com fissuras lábio-palatinas, promovido pela maternidade Cândido Mariano e pelo governo do estado.
Geraldo Rezende disse se sentir orgulhoso por ter lutado para que o mutirão acontecesse, evitando as complicações de fala e do tubo digestivo a que essas crianças estariam submetidas caso não passassem pela cirurgia.
A Secretaria de Saúde de Minas Gerais garantiu que o fluxo de leitos em Montes Claros não será alterado pelo decreto da Prefeitura, que prevê intervenção na ocupação de vagas pediátricas no SUS. Paulo Guedes, do PT, elogia a decisão e explica que o decreto municipal impedia os hospitais locais de receberem pacientes de outras cidades.
Paulo Guedes acrescenta que, desde 2017, a Prefeitura de Montes Claros não aplica o percentual obrigatório para saúde, educação e assistência social. O parlamentar informa que o Ministério Público Federal já se pronunciou e pediu a rejeição das contas da gestão municipal.
Meio ambiente.
Proposta sobre cobrança de taxa ambiental aprovada em comissão na Câmara provocou divergências entre os parlamentares e foi apresentado um recurso para que o plenário dê a palavra final sobre o texto. Quem explica é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que traz limitações para a incidência de taxa cobrada pelo IBAMA. Trata-se da TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Uma lei de mais de 20 anos estabelece que a taxa é cobrada pelo IBAMA em ações de controle e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. O projeto, que já havia sido aprovado nas comissões de Meio Ambiente e Finanças e Tributação, limita as possibilidades de cobrança da taxa, que passará a ser justificada só quando as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais estiverem submetidas a procedimento de licenciamento ou autorização ambiental de competência da União. No debate na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, alertou sobre o impacto trazido por essa mudança.
Estima-se aí um impacto superior a 20 milhões de reais ao ano na arrecadação do IBAMA, quase a metade da arrecadação atual. Então, está também contribuindo para uma fragilização de um órgão importante que trabalha na fiscalização ambiental, também desenvolvendo projetos pedagógicos relacionados com a questão do meio ambiente.
O deputado lembra que atualmente a taxa de controle e fiscalização ambiental é cobrada trimestralmente por empresas potencialmente poluidoras para financiar a proteção do meio ambiente. O projeto muda a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81. Além de limitar a cobrança da taxa para atividades submetidas a licenciamento ou autorização ambiental da União, a proposta divide as empresas por faixas, de acordo com o tamanho. Também uniformiza valores, independentemente da quantidade de filiais que os estabelecimentos tenham. Na Comissão de Constituição e Justiça, Patrus Ananias apontou inconstitucionalidade na proposta, mas o relator, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que ela apenas atualiza uma lei de 2000. Na opinião do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o Brasil ainda tem a legislação ambiental mais restritiva do mundo e o projeto traz o benefício de tornar empresas do Brasil mais competitivas.
Uma empresa de autopeças, ele vende um produto que polui, por exemplo, que é o óleo, mas também vende o capacete. E ao invés dele pagar proporcional, como está escrito aqui no projeto, ele paga pelo todo. Então, ele está pagando por um produto que não está poluindo, mas mesmo assim o Ibama vai lá e cobra por esse produto. Isso é inaceitável, é incompreensível. Nós queremos pagar o que é justo, a questão ambiental ela é fundamental, mas nós não podemos prejudicar as nossas empresas.
A proposta seguiria para o Senado Federal, mas o PT apresentou recurso para que seja analisada no plenário da Câmara. Agora, o recurso precisa ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Cultura.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, questiona o uso de dinheiro público para financiar o show de Madonna que aconteceu na capital fluminense. O deputado critica os valores gastos no evento, que custou 17 milhões no total, sendo parte bancada pela prefeitura e parte pelo governo estadual.
O Tony de Paula afirma que vai solicitar uma investigação sobre um suposto viés político, mencionando a reprodução de imagens de Marielle Franco durante a apresentação. Segundo o deputado, esse aspecto não foi abordado em outros shows da turnê de Madonna.
Política.
Dr. Flávio do PL agradece a oportunidade de representar a população do Rio de Janeiro. O parlamentar exalta sua trajetória política desde sua origem em Minas Gerais até sua atuação como prefeito de Paracambi.
Dr. Flávio reforça seu compromisso com a Baixada Fluminense e a região sul do estado. O parlamentar também acrescenta que tem como prioridade o desenvolvimento da agricultura e saúde.
Remy Soares, do PP do Maranhão, em seu discurso de posse, relembrou a trajetória política de sua família e reafirmou seu compromisso em ajudar as pessoas, lutando pelos interesses do povo de seu estado e de seu município.
Remy Soares agradeceu a confiança de seus eleitores, lembrou dos que influenciaram e colaboraram com sua trajetória e disse que vai honrar a todos com seu trabalho parlamentar.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, comemora sua volta à Câmara para ocupar o cargo deixado por Rosiana Sarney, licenciada devido a questões de saúde. O parlamentar compartilha informações sobre o período em que foi secretário executivo do Ministério das Cidades, em 2023, destacando as ações realizadas nessa função.
Hildo Rocha também expressa sua gratidão à direção do MDB por sua indicação para ocupar cargos na Administração Pública Federal. Ele também agradece a integrantes do primeiro escalão do governo pela confiança no exercício de funções públicas.
Desenvolvimento Regional.
Marreca Filho, do PRD, elogia as políticas públicas implementadas pelo governo do Maranhão nos últimos anos. Ele rebate críticas de uma colega de parlamento, afirmando que em 2023 o estado foi o segundo no Brasil que mais reduziu o desemprego, com a criação de mais de 22 mil postos de trabalho formais.
Marreca Filho ressalta que é preciso respeitar todos os estados brasileiros e evitar reduzir as complexidades de cada ente federado a eventos isolados. O deputado também cita os investimentos no agronegócio e a alta capacidade do porto de Itaqui como fatores fortes da economia maranhense, além do potencial do turismo local.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, trouxe ao plenário a informação de que a Polícia Federal está investigando um suposto esquema de obtenção de vantagens ilícitas envolvendo a Prefeitura de João Pessoa a uma facção criminosa.
De acordo com Luiz Couto, a suspeita é que pessoas ligadas a um grupo investigado tenham sido nomeadas para cargos na Prefeitura, com o objetivo de entrar em comunidades controladas pelo crime organizado. Para o deputado, a população da cidade, que já sofre com a má administração, não merece mais este escândalo.
votação.
Os deputados votaram agora há pouco a medida provisória que trata de compensações fiscais, limitando o montante que o contribuinte pode pedir de compensação de tributos que teria a pagar com o abatimento de créditos obtidos por meio de decisão judicial.
Em seguida, o plenário da Câmara passou à análise do projeto que prevê a instalação de sistema de energia fotovoltaica em casas de famílias que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC.
Os parlamentares continuam ainda a analisar medidas que contribuam para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul após o temporal dos últimos dias. No meio da tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convidou a bancada gaúcha para uma reunião sobre o tema.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.